Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra. Este é um programa que todas as semanas lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. É um programa produzido pela Direnor e que passa na Rádio Clube de Penafiel há mais de 25 anos. Hoje vamos falar sobre o grupo de teatro O Povo Penafidelense, um grupo muito jovem, recém-formado, mas que já fez a sua apresentação e foi uma revista, ou uma mini-revista, mas já lá vamos. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook, aqui da Rádio.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque no A Nossa Terra, o grupo de teatro O Povo Penafidelense.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
O grupo de teatro O Povo Penafidelense, fundado em junho deste ano, já se apresentou ao público com a mini-revista Elas e Eles. Aliás, a apresentação ao público, podemos dizer que foi este mês. Ontem aconteceu uma e no início do mês aconteceu outra. Para nos falar sobre este projeto e esta revista, tenho aqui comigo o seu fundador, ensaiador, escritor, mentor, fazedor de roupa,
tudo
o Paulo Jorge. Olá, bom dia.
Olá, bom dia, está tudo bem? Obrigado pelo convite.
Obrigada a nós. Paulo, vamos começar precisamente pelo início. Como é que surgiu a ideia de criar este grupo de teatro?
Anabela, eu fiz teatro muitos anos lá embaixo no Sul, sou de Alcochete, como já toda a gente sabe, e tive muitos anos parado. Depois acabei por não fazer nada, porque com quem eu vivo pensava que não gostava de teatro. Em 2019 fiz o concurso de vestido de chita, no Salão da Junta de Freguesia aqui de Penafiel, e fiz uma perninha. E depois o Nuno gostou e disse, porquê é que não continuas para a frente? E em abril deste ano, comecei a alinhavar as coisas todas. Por infelicidade, problemas de saúde, acabei por sempre, até todas as vezes que ia para apresentar, aconteceu um problema, eu era internado no hospital e acabei por não fazer. Mas agora já ninguém me para, agora graças a Deus está tudo a correr bem, espero por muito tempo e que não haja mais azares nenhum, porque dois infartos em 6 meses já chega.
Já teve a sua dose.
Já tive a minha dose. E então agora comecei a fazer o espetáculo, comecei a orientar o grupo, a fazer as roupas, pedir tecidos, pedir lençóis, pedir cortinados, tudo o que dessem para fazer o guarda-roupa. E apresentei esta coisa. Foi tudo ensaiado praticamente num mês. Correu tudo muito bem, as pessoas ficaram fascinadas porque nunca tinham visto nada disto em Penafiel. E eu também faço vários papéis um bocado diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas a ver. Mas as pessoas adoraram, foi o público todo de pé. Quando foi no final, as pessoas tivemos que voltar outra vez, porque as pessoas não saíam dali a bater palmas, tivemos que ir outra vez agradecer novamente. Foi fabuloso. Eu ainda fiz umas coisinhas fora do que tinha visto a primeira vez e fiz na segunda vez, já para dar um cheirinho para a próxima revista do próximo ano. Já estou a trabalhar nisso, já estou a preparar o guarda-roupa também todo. E depois eu faço uma coisa, Anabela. Eu quero recordar os anos áureos 40, 50, 60, do Parque Meyer em Lisboa, as revistas de antigamente. O La Féria hoje faz alguma coisa de revista, mas é um musical totalmente diferente. E eu quero voltar a pôr os quadros daquelas coisas mudias de sempre, com os trajes a rigor, como era antigamente, que havia cada região do seu país, quando cantavam as coisas, e eu quero voltar a essas memórias antigas e àquelas mudias, aquelas músicas muito bonitas, como, por exemplo, Cheira Bem, Cheira a Lisboa, ou o senhor de Matosinhos, por aí fora, recordar essas coisas bonitas que as pessoas nunca viram, os mais antigos cada lembram-se, mas os mais novos não, e é viver esses momentos bonitos.
Portanto, a primeira revista, ou mini-revista, como lhe chamou, Elas e Eles,
assim, é verdade, sim.
É o nome. Como é que foi criar isto? Foi tudo do zero.
Tudo do zero, fazer tudo do zero, desde guarda-roupa, tirar músicas à procura de músicas. Eu, noutros tempos, eu gastava fortunas em CDs com saía músicas antigas, ou melodias de sempre, ou coisas dos teatros. Hoje há o YouTube, a gente vai lá e tira muitas ideias, e essas coisas. E depois é reescrever os textos. Eu modifiquei os textos porquê? Eu vou explicar um sentido. Eu não quero política metida no teatro. Eu aprendi com um senhor lá na minha aldeia, com 90 e tal anos, e ele disse-me, a cultura dos povos é a coisa mais bela do mundo. Mas se misturam política, religião, futebol e brigas de família, está tudo estragado. Eu não quero isso. ali dentro cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua ideologia, religiosa ou política, ali dentro não entra nada dessas coisas, estamos para trabalhar para o teatro. E quando é aquelas coisas que havia, aqueles sketches que era para dar no governo, antigamente, não, antes do 25 de Abril, havia só por letras, porque não se podia falar, porque a censura cortava tudo, mas alguns sketches mais agora recentes, do 25 de Abril para cá até aos anos 90, eu tiro a parte da política e acrescento outras coisas à minha maneira que possa fazer rir as pessoas sem ter que magoar ninguém. E é isso que as pessoas apreciam nesse aspecto. Eu já expliquei isso às pessoas e as pessoas gostaram e aderiram muito ao espetáculo. Já estou a preparar outra revista, como já disse, 2 horas de espetáculo com um intervalo de 1/4 hora.
Já lá vamos. Vamos falar desta. Portanto, esta é apenas um cheirinho.
É um cheirinho, sim.
Daí ser a mini revista.
Sim.
A revista, para quem anda um bocadinho mais distraído, é um teatro diferente.
É um teatro musical.
É mais musical.
Mais musical, tem os sketches, o quadro de rua. Antigamente usava-se fazer os momentos de poesia nos teatros de revista. Eu recuperei essa parte. Apresentei. Tenho uma pessoa que está a fazer 2 momentos de poesia maravilhosos. Lindíssimo, com 2 vestidos maravilhosos criados por mim, e as pessoas ficaram encantadas com isso tudo. E depois tem algumas danças já, com as melodias de sempre, não tem agora, neste caso foi só as músicas, tem os cantores da música, mas não está ninguém a cantar. Na próxima vez já tem gente para cantar, se Deus quiser.
Portanto, e quantas pessoas é que se juntaram a este
agora
projeto?
Neste momento temos 10 pessoas, mas não vou pôr um elenco mais de 15 pessoas, porque depois é muito. Eu estou a preparar um mini estudo de teatro, que é uma capacidade para ir para 50 pessoas. Não posso falar muito, vai ser uma coisa a estilo antigo, quase um estilo romântico dentro de coisa, mas vai ser muito bonito e diferente em Penafiel. Nunca fui fã de ter grandes salas de espetáculos, porque já leva muito tempo para encher, e depois é aquele vazio estar ali com as pessoas. A gente tem um sítio pequeno, como se diz, aconchegante, familiar, onde possamos interagir com as pessoas. E num espaço grande, acabamos por não encher, a gente não sabe o que é que vai se meter. E ali a gente já sabe que é que ele está lotado, aquele espaço pequeno para 50, 40 pessoas no máximo, e sabe que ali estamos ali para brincar com o público e a interagir com as pessoas e a fazer os sketches da revista e essas coisas todas. É isso que eu quero fazer de futuro. Em princípio, se correr tudo bem, lá para finais de fevereiro, princípio do próximo ano, tenho uma novidade muito boa para Penafiel.
Vamos ficar atentos. Onde é que, entretanto, ensaiaram?
Numa loja que nos foi cedida, que está vazia, no edifício São Martinho. O senhor Peixoto, no engenheiro Peixoto, nos emprestou a loja e também fazemos o espetáculo no foyer de entrada, logo no resto de chão, do edifício São Martinho. Anabela, porquê fazer ali? Porque ali já foi uma bela sala de espetáculos. Não foi do meu tempo, eu estou cá só há 10 anos, mas já fez ali, já foi ali, por exemplo, cinema-teatro. Já teve, passou por ali grandes atores, grandes monstros do teatro português, por ali. Muitos deles já cá não estão, mas passaram por ali. E a ideia é fazer ali. Acho que fazia sentido apresentar um grupo de teatro naquele sítio onde tinha passado o que nós chamamos os monstros sagrados dos tempos áureos do teatro em Portugal. Tanto faz no teatro declamado, na comédia ou a revista. E então fiz ali, ele cedeu espaço para essas coisas e mostrou-nos a loja para nós ensaiarmos dentro da loja e onde nós vestimos e tiramos as roupas e isso tudo.
Vocês também, não, nas vossas 2 apresentações, podemos dizer, não cobraram bilhete?
Não, porque o edifício é público e nós não podíamos cobrar bilhete, mas temos uma latinha, colocámos lá uma latinha e as pessoas foram generosas na colocação dos donativos para ajudar. Foi assim mesmo, porque dá para ajudar, eu tive que comprar sapatos, eu tive que comprar chinelos para fazer os vários bailados, eu tive que comprar, mandar fazer cartazes, mandar fazer os... Porque as pessoas, quando entram para ver o espetáculo, têm um folhetinho à entrada com a sequência do espetáculo todo. É tudo ao pormenor. Como alguém diz para mim, você não brinca em serviço. Não, ou faço ou não faço. Para não fazer nada como deve ser, nem merece a pena. Então eu gosto tudo muito perfeitinho.
A entrada foi livre, mas o contributo bem-vindo, sim. Obviamente.
Algumas portas fecharam sempre na Fiel, mas eu não estou ligando para isso. Quero olhar para o futuro de outra maneira. As pessoas que tentaram fechar as portas, não interessa.
Há janelas que se abrem.
Ah, como eu costumo dizer, o meu amado São Jorge resolveu as coisas de outra maneira.
Entretanto, o grupo está em processo de legalização, porque é verdade, importante sim. Também serem legais, não é?
É para ser legais, para uma direção, apesar de não vai ter sócios nenhuns, vai ter uma direção, porque a nível de subsídios, para receber donativos, nós temos que passar recibos e temos que estar legais para passar recibos para as firmas, por exemplo, o projeto que eu quero fazer, eu preciso de 2 mil euros. Eu tenho que arranjar patrocínios, ou um patrocínio exclusivo por 1 ano inteiro ou 2 anos, ou vários patrocínios para conseguir fazer a obra que eu preciso fazer, porque o guarda-roupa é fácil, porque eu peço tecidos aqui ou ali e as pessoas arranjam-me. Só não aceito lençóis de linho, porque custa muito a trabalhar. Mas lençóis brancos, como antigamente, e depois eu transformo aquilo em belíssimos vestidos que basta pôr umas rendas, uns galões, umas coisas quais queres ali e faço lindos vestidos. Eu não sou da opinião de usar aqueles vestidos muito brilhantes, muitas lantejoulas, nada disso, muitas plumas. Não. Não precisa fazer glamour no teatro com essas coisas todas. As plumas têm um problema. As plumas são verdadeiras, ou mesmo que sejam químicas, como se costuma dizer, tem que se mergulhar até num saco, numa caixa, com uma naftalina ou com pimenta. Ora, naftalina é um cheiro horrível. Pimenta começava tudo a espirrar em cima do palco, não podia ser. Então agora há uns penachos muito giros para decoração, que para pôr nas casas, nas jarras, as coisas todas. Eu comprei uns quantos de várias cores, estreguei aquilo tudo, que aquilo tem várias hastes, e fiz lindos chapéus com individuais de cozinha, eu fiz uns vestidos com os cortinados que me deram, e é assim que se tem de se aproveitar as coisas. Tem que haver imaginação para essas coisas todas.
E criatividade é algo que não lhe falta?
Não, isso não, graças a Deus não. E que Deus e São Jorge me dê força, depois daqueles 8 meses fadídicos que eu passei este ano, desde dezembro até agosto, agora está tudo bem e tenho energia para dar e vender, como se costuma dizer, e pôr coisas bonitas para este povo maravilhoso que me aceitou cá há 10 anos.
Com certeza. Mas voltando ao seu artesanato, até porque é artesão, não é?
Sou artesão.
Voltando às fatiotas, à roupa, onde é que se vai inspirar? Dar-lhe os cortinados, olhou para aquilo e como é que descobriu que havia de fazer ali manjericos?
Depois eu não tenho. Há pessoas que dizem, mas não digo onde é que vou. Eu digo onde é que vou. Vou-me inspirar muito, como às vezes no artesanato, no Pinterest. O Pinterest, a gente hoje recorda. Claro que nós temos ideias, mas às vezes as ideias chegam a um ponto que cansamos e a gente vai ali ter uma ideia. Eu, por exemplo, se ver um vestido, sou capaz do mesmo vestido fazer 3 peças diferentes ali, conjuga a parte do corpo, aquelas coisas todas, o peito, aquela estrutura toda, faço aquilo. E agora tenho umas amigas que me ofereceram um manequim articulado para eu fazer roupa, que ainda é melhor. Não tenho formação de costura, aprendi sozinho como o artesanato. Eu sou chamado o autodidata ou uma pessoa idiota.
Autodidata.
Que eu faço tudo, mas como que eu já disse, eu fiz individuais de cozinha por na mesa, redondos, eu fiz maravilhosos chapéus.
Lá está, a criatividade. Portanto, o Paulo está no antes, no durante e também está no após, porque também vai a palco.
Vou a palco todas as vezes.
Como é que é? É diferente?
É diferente, foi reviver aquilo que fiz há 20 e tal anos atrás, eu desde 2003 não fazia nada. É reviver, quando eu entrei no primeiro papel que eu fiz, foi logo o primeiro a entrar, emocionei-me um bocado, as pessoas, ficaste emocionado. Não, o emocionado não foi de ver o público, não. Fiquei satisfeito de estar a sala cheia, aquela parte toda cheia. A emoção foi daquilo que eu passei em 8 meses e que estava ali a realizar mais um sonho. Porque já fiz vários sonhos, eu vim para Penafiel há 10 anos, praticamente faz para o ano 10 anos, dedicar-me ao artesanato. Em 2017 fundei uma associação de artesãos. E agora é um teatro. Era aquilo que eu mais queria. Ainda tenho mais um projeto para realizar, mas isso vai com o tempo. Se tiver mais saúde, mais para a frente. Mas aí já é na parte gastronómica. Nunca sabe. Eu adoro cozinhar também. E então nunca sabe futuramente. Vamos ver. Pode ser que saia para aí uma raspadinha assim com uns milhares de euros que eu possa fazer esse investimento. Agora, de resto, agora estamos a sendo ponto no teatro. Eu entro em fazer várias personagens, várias imitações. A outra revista eu posso revelar, se me permitir que eu
com
diga
certeza.
Já. Vai-se chamar, a revista vai-se chamar, porque já divulguei em público, Quando Ele Virou Ela. É um espetáculo de 2 horas, com um intervalo de 1/4 hora. A lembrar vai ser muitas homenagens a alguns artistas. Vai ter uma homenagem à diva do fado. Só houve uma e a rainha do fado, só aquela. Do teatro, não. Do teatro houve mais. Do teatro revista, houve uma e agora temos outra. Tivemos a Ivone Silva, que foi minha madrinha de teatro lá embaixo no Sul. E agora temos a Marina Motra, que é a rainha do teatro de revista, como a Ivone Silva. Há outros reis e rainhas do teatro, da canção e por aí fora. E então é isso que eu quero lembrar às pessoas, esses momentos bonitos e auros que se faziam os momentos do teatro de revista, para tentar nunca acabar isso, porque o único sítio que temos teatro em Lisboa agora, o La Féria de vez em quando faz, mas o La Féria é mais voltado para o musical. É só a Catedral, que é a Maria Vitória. O resto dos teatros são todos fechados. E como não há os teatros fechados, alguns fizeram obras, modificaram tudo, mas não há companhias para fazer isso. Há uma companhia ou outra itinerante, já com atores muito já, com 70 e tal anos, e às vezes 80, que fazem umas perninhas aqui e ali, para sobreviver, porque as formas são poucas. E eu quero voltar a esses momentos bonitos que havia antigamente.
Portanto, isto é um grupo de teatro amador,
amador,
de pessoas que amam o teatro.
Que amam o teatro. Aliás, eu quando convidei este grupo, eles ficaram fascinados. Nos ensaios estavam assim, mas quando viram as roupas, eles ficaram encantados. Tanto que eu disse assim, temos que preparar, para depois irmos jantar. Não te preocupes com isso. Nós queremos estar aqui. Isto é bonito, nós queremos isto. Já mostrei algumas ideias para a próxima revista, algumas fotografias das roupas e coisas. Elas estão encantadas. Houve uma delas que foi vestir uma roupa, experimentar a roupa à minha casa, e ela, quando olhei para a fotografia daquilo que ia apresentar no, na parte final, na apoteose final da primeira parte, do primeiro ato, ela ficou com os olhos com as lágrimas e disse assim, eu nunca vesti isto. Eu pedi sempre, a mãe já faleceu, e ela disse, eu pedi sempre à minha mãe para me dar uma coisa dessas e nunca vesti uma coisa dessas. Eu quero ir dançar com esta roupa. E ela tem 50 anos. E ela disse, eu nunca fiz isso. Mas não, mas porquê que estás assim? Porque eu sempre quis fiz isto. Eu queria vestir este tipo de roupa. Andei num rojo folclórico, mas não se vestia isto. Me disse, não seja por isso, eu faço a roupa, vais fazer parte do elenco nesta dança e fazer isso tudo. E elas, as pessoas estão encantadas. Tenho várias pessoas, várias, mais novas, também mais jovens. A minha dificuldade é rapazes, ou jovens, para dançar ou para fazer as coisas. Porque aí é que é matriculado. Mulheres eu tenho muitas. Aqui as pessoas são um bocado acanhadas nesse sentido. Eu tenho atualmente 3 jovens como bailarinos, ou a fazer sketches na próxima revista, que agora foi também a apresentação, mas tenho a dificuldade. Às vezes há aqueles jovens que andaram aqui ou ali em formação de atores ou num grupo de teatro, numa academia. Eles vêm com uma ideia diferente daquilo que eu pretendo. E é complicado essas pessoas. Tem que ser alguém que seja fora da formação, que não venha com ideias diferentes porque eles não estão virados. O que eu vou pedir é isto. Eu ali não sou profissional como eles, eu tenho muita experiência, mas ali sou igual a eles. Ali, quando a gente vai para ensaiar, diz aqui, somos todos iguais. Somos todos amadores, estamos todos a começar. Claro que eu tenho capacidade de fugir do texto um bocadinho, quando estou a fugir, mas eles, coitadinhos, ficam tão felizes. E não fujas muito, que depois a gente não pega. Mas é fácil pegar, porque agora desta vez as coisas foram ensaiadas muito grandes, eles levavam umas telas como se estivesse a fazer umas entrevistas, e eu respondia àquilo tudo. Foi muito engraçado, o guarda-roupa foi todo muito bonito, não tem assim muitos brilhantes, nada dessas coisas, simples, mas as pessoas ficaram encantadas. E é isso que eu quero, que as pessoas fiquem felizes. Eu gostei, no final, depois das pessoas vêm comigo, eu ainda estava com maquilhagem, eu podia sujar as pessoas, mas elas queriam me abraçar e agradecer, porque nunca tinham visto uma coisa daquelas. Ou pessoas que não foram ver porque estava mau tempo e depois outros eventos aqui em Penafiel, na cidade, mas agora foram todas ver depois na segunda parte. Ao ir ver, encheram ainda mais o sítio que foram ver. As pessoas ficavam maravilhadas com aquilo tudo.
Não há muito o hábito de teatro de revista aqui em Penafiel.
Não, eu acho que sempre aqui, para aquilo que eu já percebi, é chamada comédia ligeira. Não é a revista como se faz um parque, mas é totalmente diferente. Não, não é comédia ligeira. Há pessoas que pensavam que eu ia pôr umas raparigas em fato de banho, com as pernas à mostra, com umas plumas na cabeça. Não. É bonito, mas esta parte eu não gosto. Porque não quer dizer que não vá pôr umas plumas na cabeça, com chapéus ou uma coisa assim. Mas pôr em maiô, como faço um fato de banho, não. Eu gosto, pode fazer com os vestidinhos mais curtinhos, uma coisa mais soft. Acho que as pessoas vão para esse fim, para ver umas pernas, então não precisam ir à revista, vão à praia.
Exatamente. Não é o sítio mais,
não.
Não é o sítio mais adequado.
Não.
Para que tudo isto aconteça, precisam de ajuda, obviamente.
Claro que
sim.
Quem
é que vos foi apoiando neste arranque?
Agora aqui tivemos o vosso apoio para fazer publicidade. Tivemos apoio de vários órgãos, mais com comércio aqui de Penafiel. E para a ajuda com o patrocínio exclusivo, eu pedi ao Opti Center para me ajudar no patrocínio, para registar o grupo de teatro, precisava de 300 euros, e eles ajudavam. Agora estou à espera de mais patrocínios para outro projeto que eu vou fazer, como já disse, não muito para o guarda-roupa, mas mais para a obra que eu preciso fazer, preciso quase 2 mil euros. Ora, eu vou procurar, ou algum empresário, eu passo os recibos todos na mesma, como tenho que passar, e posso fazer assinar um documento, como faço patrocínio exclusivo com aquela firma, ou com duas firmas, ou com três, durante o ano inteiro. Porque nós vamos fazer 2 revistas por ano. Porque temos tempo para apresentar a revista. Quando nós vermos que, numas sessões que já não vem tanta gente para ver a revista, porque depois do passo a palavra ou boca a boca é o mais importante às vezes. E quando as pessoas deixarem de vir, aí nós tiramos e começamos coisas. Por exemplo, lá para junho, o julho e agosto, nós paramos. Vai tudo de férias e nós esperamos. E depois recomeçamos outra vez em setembro a preparar outra revista. que já têm nome, mas essa ainda não posso ter vulgar. Mas já
uma de cada vez.
Uma de cada vez, mas tinha os nomes já todos, pelo menos para 4 ou 5 revistas já tenho os nomes completos e todo o trabalho já organizado, tudo como deve ser.
Ideias não lhe faltam. O que é que lhe falta?
O que me falta a mim agora, o que eu preciso muito agora é só saúde. Eu agora preciso muito da saúde. Depois daquilo que passei, Anabela, eu preciso de saúde para realizar os projetos todos e ver as pessoas felizes. Como vi as duas representações, as pessoas ficaram muito contentes com aquilo que viram. E é isso é o que é o importante para mim, ter as pessoas felizes e as pessoas sorrirem. Aquele bocadinho tão ali, para esquecerem os momentos mais tristes da vida delas e verem aquilo bonito que está ali. Isso para mim é o mais gratificante disso tudo.
Mas sei que tem projetos dentro do grupo, alguns que possa revelar.
Projeto ali só a nível do teatro.
De teatro.
Sim, é só a revista que vamos fazer, essas coisas todas vamos fazer, os projetos é fazer o teatro, mais nada. Mas sempre teatro de revista, com os musicais, as melodias de sempre, essas coisas todas, e procurando os trajes da altura para fazer, tirando os trajes típicos portugueses, para fazer esses números, essas coisas todas.
Se eu desafiar a fazer uma imitação, que eu já ouvi, aceita o desafio?
Aceito.
Então diga lá.
Olá, então estás cá hoje. Então, é hoje que mais me dá lume? Oh, já vi que não designas dar um bocadinho de lume do teu candeeiro. É hoje? Olá, boa noite. Vasco Santana.
Quase perfeito.
Muito. Hoje um bocadinho mais nervoso, mas faço na perfeição o Vasco Santana.
Sim.
Também fiz uma recriação para dar um bocadinho do cheirinho da próxima revista, não quer dizer que vá pôr, do Max, a mula da comprativa. Pus um lenço na cabeça, por acaso um lenço da minha rainha, que era a última vez que eu usou aquele lenço, eu coloquei o lenço e comecei a fazer imitação, como eu estava a fazer da mula da comprativa.
A rainha que é mãe.
A rainha é a minha mãe. A minha rainha é a minha mãe. E então, esse lenço estava uma relíquia, e então coloquei o lenço e fiz aquilo. As pessoas levantaram-se todas de pé. Ah, e cantei um fado à capela, que não fazia há 30 anos, do José Viana, o Cacilheiro. Sem música, sem nada. Correu bem, foi ótimo, foi às mil maravilhas, as pessoas gostaram muito, foi fabuloso. Eu agradeço a este público maravilhoso, às pessoas que gostaram. Às vezes é assim, Anabela, eu não preciso muito do elogio, eu preciso só que as pessoas gostem do que se fazem e que procurem mais para a frente. É só isso que eu preciso. Às vezes vem aqueles ah, mas em Penafieles. Eu não tenho nada contra os outros grupos que fazem outro tipo de teatro. Nada. Aliás, eu até tiro o chapéu a um dos senhores que já faleceu, do teatro de novelas, mas eu não me identifico com aquele tipo de teatro. Eu tiro o chapéu ao senhor, que o senhor fez aquilo à maneira dele, como ele sabia também, como eu, e ele fez aquela experiência. Mas é que eu não me identifico com aquele tipo de teatro. Eu gosto mais do teatro de revista, porque a gente pode fugir do texto e meter-se com as pessoas de 30 por uma linha. Há um sketch neste coisa que eu faço, eu posso adiantar que foi uma homenagem à Maria João Abreu, um sketch de revista. Eu faço de mulher a fazer a homenagem a ela e eu meto, tenho que arranjar um casal no público para me meter com eles. Aquilo chegou a um ponto e os coitadinhos já não sabem o que a casa é fazer porque eu estou a atazanar-lhes a vida com coisas para os outros rirem. E eles ficam tão trabalhados que nem sabem o que a casa é fazer. É isso que é o bonito disso tudo. É assim, depois dá para fugir do texto e meter. Depois já vai o outro dar um piropo por estar assim ou por estar daquela maneira. E depois, está bem, filho, para a próxima vez a gente vai e faz isso. Olha, quando eu sair, depois a gente cumprimenta-se. Essas coisas que as pessoas acabam por dizer, a gente não sabe quem é que diz as coisas. No teatro de revista temos que ter essa capacidade. Nós temos o público, as pessoas metem-se connosco, mas nós não sabemos quem é a pessoa. Mas metemos e depois começam a olhar uns para os outros quem foi e quem não foi. Há uma parte do número que eu faço e ele tem a mão na boca e diz, olha lá, filho, já te aconteceu mesmo, deixa lá que isso passa. E as pessoas ficam assim um bocado envergonhadas nesse sentido, porque eu meto com elas e ficam todas satisfeitas. E é isso que a mim dá-me mais ânimo para continuar para o futuro a ver estas coisas. E as pessoas nunca viram estas coisas aqui, senão algumas revistas que vieram aqui ao São Martinho, ou no Cinema Teatro São Martinho, mas já não se recordam. Às vezes vêm na televisão, vêm pouco. Antigamente havia as companhias itinerantes. Estavam as companhias residentes no Parque Mayer, mas o mesmo empresário tinha uma companhia itinerante. Porque às vezes as revistas faziam tanto êxito lá, mas vinham com a mesma revista, modificada, ou com números diferentes, para a província. Chamavam eles a província, não é? Vinham por vários pontos do país. E era diferente. E as pessoas gostavam. Agora poucas companhias fazem isto. Lá fazem um grupo ou outro, mas é diferente. Não tem nada a ver. E tentam fazer as coisas. Claro, hoje não há os belos cenários pintados como havia no Parque Meier. O Parque Meier ainda tem. São muito caros. Hoje é quase tudo projetado. Mas mesmo assim projetado, dá para fazer, criar imagens bonitas da zona onde estamos ou do número que estamos a fazer. Há coisas bonitas e imagináveis que nós podemos recriar no teatro de revista e não precisamos de um palco assim, X metros, X da altura. Não, uma coisa aconchegante, mais familiar e dá para fazer coisas maravilhosas.
Quais são assim aqueles atores que lhe enchem as medidas?
A Ivone Silva, que já cá não está, foi minha madrinha de teatro. A Marina Mota. O Carlos Cunha. Temos agora o Raposo, que é um bom, excelente ator de teatro de revista. A mulher que já faleceu, a ex-mulher, a Maria João Abreu. Como cantoras, a rainha para mim, a Simone de Oliveira, que eu faço muitas vezes algumas imitações dela, por brincadeira. Foi uma senhora que é uma senhora que eu conheço pessoalmente. Trabalhei com o João Baião, no Big Show Circo Itinerante, que andava lá para a Zona Sul, eu trabalhei com ele. Há pessoas, ai, conheço o João Baião, conheço. Como é que conheço? Porque conheço com outros atores que já faleceram e eu conheci-os pessoalmente. E então, ao conhecer essas pessoas, a gente vai criando experiência, essas coisas todas. E vai perceber muitas coisas que eles fazem e vai aprendendo com esses atores todos.
Portanto, abriu-se aqui uma porta para que coisas bonitas se façam. O que é que gostava que Penafiel lhe desse, que retribuísse? Para que este sonho voe mais alto.
Eu só, o que gostava que eles me retribuíssem era reconhecesse o trabalho que nós estamos a fazer em prol da alegria deles. Em prol do povo, por isso é que eu escolhi o nome O Povo Penafielense para o Grupo Teatro, numa homenagem ao povo de Penafiel. Não é só para a cidade, é do Conselho de Penafiel. Gostava que eles retribuíssem só com os aplausos. Ou então que levem flores quando for no final do espetáculo, eu adoro flores. Acho que deve, eu dou muita importância às flores num final de um espetáculo ou durante a vida. Depois de morto eu já não estou cá para ver as flores, não me interessa as flores antes. Se me levarem flores quando for num espetáculo, coisa assim, eu gosto de receber flores. Depois já não me interessa as flores.
Eu gostava de levar este espetáculo à província, ou seja, fora da cidade.
Não, Anabela, eu vou explicar porquê. Eu não sou a favor de... As pessoas é que vão ao teatro, não é o teatro às pessoas. Porque nós, para irmos, temos que mudar cenários, temos tudo. E às vezes há salas de espetáculo que não dá para fazer aquilo que nós queremos. Eu até posso vir a fazer um desconto na bilheteira. Eu vou só cobrar bilhetes no próximo projeto de 5 euros. Não é por aí. Mas ir sair do nosso sítio, onde nós estamos habituados, para ir a outras salas que às vezes não têm condições, se calhar, para nós estarmos a fazer as coisas, projetar cenários ou coisas assim, ou os próprios cenários e adereços que pomos no palco, é complicado. Eu prefiro que as pessoas venham ao teatro. Eu aprendi lá em Lisboa, na Zona Sul, e também em Lisboa, o público é que vai ao teatro, não é o teatro que vai ao público. As pessoas é que têm que ir procurar o teatro. Posso estar errado, mas este é o meu ponto de vista e foi assim que eu aprendi. Por isso, o La Féria acabou de vir fazer espetáculos ao Porto. Lá teve os problemas dele, mas ele nunca mais vem ao Norte. Ele está sempre na casa dele. Ele faz descontos, excursões, quem lá vai, ele faz grandes descontos para os bilhetes quando vão autocarros e autocarros daqui de toda a zona do país para ir ver. Mas ele não sai de lá. Porquê? Porque é difícil, aos cenários que ele tem, à projeção que ele tem, àquele guarda-roupa, àquele palco que sobe e desce e vai para um lado e vai para o outro, ele não pode fazer isso mais lado nenhum. E ali ele está naquilo que é dele. E eu concordo nesse aspecto. Se calhar posso estar errado, como já disse há bocado, nesse aspecto. Mas não, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu vou fazer. Não quer dizer que no verão não possa fazer um espetáculo ao ar livre, atrás dos Jardins dos Namorados, que é um sonho que eu tenho, fazer ali um espetáculo atrás dos Jardins dos Namorados, colado com a biblioteca. A doutora Adelaide Galhardo já me ofereceu esse espaço. Já me disse que estava à vontade. Ela é uma querida que já disse, quando quiser, está a fazer. Era para fazer este ano no verão, mas infelizmente por questões de saúde, não deu para fazer. Para o ano, quem sabe? Se tiver saúde, eu vou lá fazer um mega espetáculo de verão, sem ser teatro de revista. Várias coisas a nível do país e do estrangeiro, várias músicas com bailarinos, com tudo. Assim as pessoas me ajudem também a participar, várias idades para fazer isso. É uma coisa muito bonita.
Portanto, quero lançar um apelo a quem nos ouve, pelo menos os mais jovens e rapazes que se queiram juntar a este projeto.
Gostava de ver se havia jovens para participar no grupo de teatro. Pelo menos preciso de mais 3 ou 4 jovens que gostassem de dançar ou de representar ou fazer de compere, porque é quase a mesma coisa, que representar não tem um quadro definitivo, mas tem as pessoas, os atores principal e personagem principal, e depois tem os outros que ajudam em cima do palco. Para participarem, basta deslocar-se depois, se calhar, à minha loja, no edifício São Martinho, para agora, e depois conversarmos isso tudo e dizer qual é a data dos próximos ensaios depois para o futuro, no próximo projeto, para nós depois reunirmos toda à volta de uma mesa, não é redonda, mas é retangular, para discutirmos os papéis, ouvirmos as músicas, ver quem vai entrar aqui, quem vai entrar ali. É esse o apelo que faço. Também faço um apelo às pessoas. Quem tiver em casa tecidos, lençóis brancos ou de várias cores, mas têm que ser lidos. Eu não aceito linho, porque o linho é muito caro. E é um património antigo e é uma riqueza de tardar. Eu não consigo trabalhar no linho, porque cortar e foderar a máquina é complicado. Se tiverem lençóis brancos de cambraia que nos queiram oferecer, podem deixá-los na minha loja e eu agradeço de coração. Porque ali, através de uns lençóis, eu faço maravilhosos vestidos.
Portanto, todas as ajudas são, claro, são bem-vindas. Paulo, se pudéssemos, se o desafiasse a escolher uma música que identifique o grupo ou a peça que está ou que esteve, qual seria a música?
O hino do nosso teatro. A pena do meu povo, Simão de Oliveira.
Muito bem. Vamos passar a música.
Quem disse que morreu a madrugada? Quem disse que esta noite foi perdida? Quem pôs na minha alma magoada as palavras mais tristes que há na vida? Quem me disse saudade em vez de amor? Quem me disse tristeza em vez de esperança? Quem me lançou a pedra do terror, matando o cantador e a criança? Quem fez da minha espera desespero? Quem fez da minha sede temperança? Quem, negando tudo quanto eu quero, da minha tempestade fez bonança? Quem amainou os ventos do meu corpo e saciou o mar da minha fome? Quem foi que me venceu depois da morte e soletrou as letras do meu nome? Quem foi que me fez serva sem servir? Quem foi que me fez escrava sem querer? Quem foi que disse que eu podia ir tão longe quanto nós podemos ser? Apenas quem me viu calada e triste e despertou em mim um mundo novo. Apenas a esperança que resiste, apenas o meu sangue, apenas o meu povo. Apenas a esperança que resiste, apenas o meu sangue, apenas o...
Ora, e depois desta música de Simone, que é o hino deste grupo de teatro,
verdade,
é com esta música que abre e sempre, vai abrir sempre os espetáculos.
Sempre os espetáculos. Bem, passa a música, o hino do grupo de teatro que eu escolhi, porque fala do povo, como homenagem ao povo penafidelense, e depois as pancadazinhas de Molière, que neste caso, nestes dois espetáculos, não usámos, porque estávamos em cima de uma alcativa, mas quando tivemos um palco com a madeira, porque tem que ser madeira, estrutura mesmo de madeira, não quer dizer que à volta tem que ser a alvenaria, mas a parte de cima tem que ser mesmo madeira, as pancadazinhas de Molière, que é a abertura do teatro.
Muito bem. Paulo, para terminar, que mensagem é que gostava de deixar a quem nos ouve, que seja de Penafiel ou não, porque isto é aberto, qualquer pessoa pode vir ver. Agora já passou, mas para o ano com certeza, sim, virá o grande espetáculo.
Eu gostava que as pessoas aderissem a este novo projeto que vai estar a nascer agora na cidade de Penafiel, que não é só para a cidade de Penafiel. Eu, apesar de... como eu vou dizer, a minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Eu adoro as mulheres, nasci de uma mulher. Eu tenho atualmente 25 madrinhas. Porquê é que as madrinhas são? Foram apresentadas nos dois espetáculos madrinhas, levam um diploma. A função da madrinha é divulgar o teatro, nas redes sociais o mais que podem, ou na vida pessoal. E eu vou abrir uma exceção também nessa altura, vou criar para padrinhos só 4 firmas, mais nada. Uma delas, eu tinha muito orgulho de convidar a Rádio Clube de Penafiel para fazer parte como padrinho do nosso grupo de teatro. Porquê? É da terra. E eu sou apologista que se deve apoiar as pessoas que fazem parte do concelho. Não quer dizer que nos concelhos não tenham pessoas válidas, mas a gente tem que apoiar aquilo que temos no nosso concelho, para que nunca nós possamos perder aquilo que temos no concelho, seja na parte de rádio, seja na parte de televisão, seja na parte cultural. Temos que dar o apoio àquilo que temos, que é a cultura, é a coisa mais rica, como já disse no princípio, que existe no mundo. E então temos que apoiar a cultura e não deixar morrer. Porquê? Nós estamos hoje, eu tenho 57 anos, amanhã posso não estar, como costumo dizer. Os jovens futuros têm que se lembrar dos antepassados, como é que eles faziam, como é que eles trabalhavam, como é que eles representavam os grupos folclóricos, os trajes antigos, essas coisas todas. Isso nunca se deve perder. E eu gostava que as pessoas dessem muita importância, divulgassem, ajudassem este grupo de teatro que está agora a renascer, como se costuma dizer, na próxima revista, que aderisse o mais que puderem. Eu acho que vão ficar fascinados. Nós até podemos ser uns grandes canastrões a representar a Anabela, mas o guarda-roupa, eu juro que é maravilhoso. Não posso divulgar, mas tem um guarda-roupa que vai surpreender toda a gente.
Portanto, só por isso já merece a pena.
300 peças de roupa, incluindo chapéus e adereços, foram 300 peças em cena. Não é fácil. Tem que criar isso tudo num mês e meio.
E passa tudo pelas suas mãos?
Quase tudo pelas minhas mãos, sim. Não quer dizer nenhuma ajuda ao outro. Já aprendi a pregar feixes, porque não conseguia.
Porque não sabia.
Não sabia pregar feixes dos vestidos. Mas agora, apareceram uns videozinhos assim no YouTube a explicar como é que se faz. Eu guardei o vídeo e já aprendi a pregar feixes, porque era uma coisa que eu não ia pedir sempre ajuda. Agora já não preciso pedir ajuda para pregar feixes, que já sei fazer tudo.
Muito bem. Paulo, foi um gosto tê-lo aqui, Paulo Jorge. Que corra tudo bem e que em fevereiro haja novidades.
O gosto é todo meu. Agradeço mais uma vez a vossa atenção, o vosso carinho para a minha pessoa. O Grupo Teatro agradece. Como, por exemplo, na minha pessoa de artesão, eu agradeço tudo o que vocês têm feito. Perdão. Têm feito por nós e por mim. Obrigado por tudo, para vocês também. Muita saúde.
Igualmente. Muita saúde também para vocês.
Vou combinar um dia destes a gente encontrar-se. Eu trazerei a moldura com o diploma.
Com certeza. Pois, muito obrigada.
Ficaram como padrinhos do teatro.
Faremos
bem?
A nossa parte. Muito okay. Obrigada.
Obrigado.
Tudo bom. Então, desta forma que terminamos a nossa Terra de hoje, um programa que foi dedicado ao teatro, mais precisamente ao Grupo de Teatro Povo Penafidelense. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Nós prometemos voltar no próximo domingo. Até lá. Fique bem. Tenha uma boa semana.